um ex-guerrilheiro que fora integrante do grupo M19, será o novo presidente da Colômbia.
A esquerda chega ao poder pela primeira vez na Colômbia. Gustavo Petro será o próximo presidente, após bater o milionário Rodolfo Fernandes no segundo turno presidencial neste domingo. De acordo com uma pré-contagem, o ex-guerrilheiro obteve mais de 50,5% dos votos contra 47% do adversário. Esta foi a terceira vez que o senador de 62 anos se candidatou para o cargo. Após duas tentativas fracassadas, o ex-prefeito de Bogotá se descreve como progressista ao invés de esquerdista e revolucionário de várias causas, mas longe do marxismo, para evitar ser associado com as guerrilhas que protagonizaram 6 décadas de conflito interno. A ascensão de Petro assusta setores conservadores, uma parte da comunidade empresarial e dos militares, que temem que seu novo governo seja um salto para o vazio.
Assim, o esquerdista chega à Casa de Nariño, a sede do executivo colombiano, em sua terceira tentativa, depois de percorrer uma longa trajetória. Antes de entrar na vida democrática, foi guerrilheiro do grupo M19, organização terrorista responsável por um dos mais violentos ataques já ocorridos na Colômbia. O ataque em Bogotá ao prédio do Ministério da Justiça, e que resultou na morte de mais de 100 pessoas. Ele já foi preso, já foi exilado, e depois foi eleito senador em 2 ocasiões, e prefeito da capital, Bogotá. Em suas propostas estão a mudança do modelo econômico do país, tornando-o menos extrativista e com mais ênfase na produção agrária, industrial e científica. Ele também promete uma reforma agrária baseada na taxação de terras improdutivas e no aumento dos impostos aos colombianos mais ricos. Algo que já vimos por aqui na região também e que não deu certo. Trata-se do capítulo final de uma campanha que teve de tudo. Ataques verbais, vazamentos de vídeos de reuniões de campanha, recusa de participar de debates, supostas ameaças de morte e até sugestão de Petro de que poderia não aceitar o resultado, apontando supostas irregularidades do órgão eleitoral. Dado significativo é que no meio da comemoração surgiram bandeiras do M19. Uma delas trazia a palavra paz, e outra também com o nome da guerrilha lembrava Carlos Pizarro, morto durante campanha para a presidência em 1990. Já para a vice-presidência, a Colômbia terá pela primeira vez uma mulher negra.
A Colômbia vai ter pela primeira vez uma vice-presidente negra. A ambientalista de esquerda Francia Márquez, de 40 anos, chega ao poder junto ao senador e ex-guerrilheiro Gustavo Petro. Sobrevivente do conflito armado, ficou conhecida com um discurso feminista de esquerda e com a proposta de Vivir Sabroso, ou Viva Gostoso, uma corrente de populações negras que defende a paz e a harmonia com a natureza. Assumiremos o compromisso de trabalhar a regulamentação e implementação dos direitos constitucionais à população afrodescendente e outras minorias raciais e os povos étnicos deste país. Márquez nasceu em uma família pobre da província de Cauca, foi mãe solteira aos 16 anos, fugiu ameaçada da terra natal, faxinou casas para sobreviver e estudou direito antes de ingressar na política institucional. Em 2019, sobreviveu a um atentado com granadas e tiros de fuzil, executado por gente afetada pela defesa que Márquez fez da água diante do avanço da mineração em comunidades negras. Um ano antes, recebeu o prêmio Goldman, conhecido como Nobel do Meio Ambiente, por defender a natureza em Cauca. Márquez vai substituir a conservadora Marta Lucía Ramírez, a primeira mulher a ocupar a vice-presidência do país. Ainda que 1 em cada 10 colombianos se reconheçam como negros, o número dos que chegam a cargos de poder é pequeno e a porcentagem é ainda menor no caso das mulheres. Hoje, o gabinete do governo conta só com uma mulher negra e 2 foram eleitas para um congresso de quase 300 membros.
De De acordo com a Constituição, Hernandes, que ficou em segundo lugar, ocupará uma vaga no Senado. Já o novo presidente encontrará o país com sérios problemas, especialmente nas áreas social, econômica e de segurança. Mesmo com uma projeção de crescimento do PIB de 6,1% para 2022, a inflação em 9% preocupa, assim como o desemprego na casa dos 11%. A forte insatisfação popular refletida na onda de protestos de 2019 e 2021, quando manifestações para derrubar uma proposta de reforma tributária se expandiram em uma ampla gama de demandas de uma sociedade mais inclusiva ao fim da violência no campo e à implantação total do acordo com as Farc. Assim é que, depois de Venezuela e Argentina, a Colômbia, seguindo o Chile, se torna mais um dos importantes países da América do Sul a guinar para a esquerda.
Este programa tem a produção e apresentação de Jurandir Soares. O trabalho na técnica de Jorge Brum e Jefferson Gomes. Mesa de áudio, Luciano Vargas, Alex Lima e Lionel de Souza. Sob a coordenação de Davis Rodrigues. A gerência de jornalismo é de Guilherme Baumhardt e a direção-geral de Jefferson Torres. E o programa também teve estas participações.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley para a Rádio Guaíba.
Camila Veras Mota, da BBC News Brasil.
Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Hoje, no Mundo Militar.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Tales, do Canal Elementar, fala sobre economia, negócios e empreendedorismo.
O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado, no oferecimento de Cindy Lojas Porto Alegre e E2 Control, placas solares. Muito obrigado pela companhia e um bom fim de semana.